Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é sexta-feira, que beleza, hein? Sexta-feira, 7 de abril de 2017. E vamos de imediato aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Ele estará no estádio Nilton Santos. Fogão treinou pela manhã. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Chefe do departamento médico do Botafogo é demitido. E zagueiro Marcelo, acusado de ter agredido a namorada, reaparece para treinar.
Tô aqui, ó, tô ligado em você, aqui no Bate-Bola. Agora quem vai chegar com o destaque é o Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Goleiro Martin Silva é mais um a valorizar as semifinais da Taça Rio. Time do Flamengo treina enquanto a diretoria tenta resolver os problemas da arena da Ilha do Governador.
É, já já as informações para você. Agora é Bruno Mendes. Fala, Brunão, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O Internacional vence e espanta zebra nas quartas de final do Gauchão. E após 8 meses, Fábio retorna ao gol do Cruzeiro.
É, Fábio de volta, portanto. As informações daqui a pouquinho com o Bruno. Agora quem chega é ela. Vem com os destaques dos esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Astrid Nick.
Boa tarde, Rui Fernando. Medalhistas olímpicos da natação querem reerguer a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Brasil tem 9 judocas no top 10 no ranking da Federação Internacional de Judô.
É isso aí, a opinião, a polêmica, tudo aqui para você no Bate-Bola, informação em primeira mão. O Bate-Bola que você participa, hein, mandando a sua mensagem. Pode ser pelo Zap, pelos telefones. O Zap você já gravou, não gravou não? Então grava aí, ó. Anota. 21 é o código, né? 997849503. 997849503. Nos telefones 21, código da cidade maravilhosa, 217-6918, 217-6919, no ar, o Bate-Bola. Tô ligado em você, tô aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Olha, no domingo tem clássico vovô no Engenhão, hein? A bola rola às 16h, tem Botafogo e Fluminense. Você vai curtir a emoção com The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. As reportagens dos
Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo.
Os repórteres EBC. E no plantão tá lá ele, o Brunão, o Bruno Mendes, o de peso. Tudo pra você com toda a seleção. É o nosso Brunão, tá aí com vinheta e tudo. Na seleção nacional do rádio, 12h35. Fogão treinou agora pela manhã no estádio Nilton Santos e o Rodrigo Ricardo coladinho com o Botafogo no Dia do Jornalista. Hoje é 7 de abril, Dia do Jornalista. Parabéns para todos os jornalistas do Brasil e especial para o Rodrigo Ricardo, que vai bater para a gente as informações do Fogão. Teve presente aí pra você, não é isso, Rodrigo? Boa tarde mais uma vez. Salve, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde também a todos os nossos colegas aí da EBC. Parabéns a todos os jornalistas, radialistas, profissionais da comunicação que ralam dia a dia para trazer o melhor para o nosso ouvinte. Realmente, Rui Fernando, teve presente, um brindezinho, um chaveiro, caneta. E a gente foi até enganado, porque chamaram o Fafá. E aí chamaram assim, galera da imprensa, vem para cá que o Fafá vai falar. Aí a gente crente que ia ter um anúncio bombástico, não era nada disso, era só para entregar os presentes, os brindes aos jornalistas que cobrem o Botafogo aqui quase diariamente. Mas hoje, tirando esse fato, o clima não é muito bom no Botafogo não, Rui Fernando. O chefe do departamento médico do Botafogo, o doutor Luiz Fernando Medeiros, ele foi demitido. Exatamente. E o provável substituto dele é o doutor João Grangeiro. Mas isso deve ser anunciado mais à tarde pelo presidente do clube. Havia muita contestação em relação ao trabalho do doutor Luiz, principalmente porque o Botafogo vem tendo muitas lesões e demora na recuperação dos atletas, né? O próprio Luiz Ricardo, que se lesionou em setembro do ano passado, o próprio goleiro Jefferson, não, que precisou passar por duas cirurgias no tríceps, enfim. Havia algum questionamento em relação ao trabalho do doutor Luiz Fernando e ele acabou agora demitido e o provável substituto é o doutor João Grangeiro. Outra coisa que está a novidade no Botafogo é o Michael. Você lembra do Michael, Rui Fernando?
Lembro, o lateral direito, né?
Isso, então, o Michael já com 35 anos, lateral de seleção, jogou pela Inter de Milão. Ele está aqui no Botafogo treinando. Inclusive, a gente observou ele treinando aqui a parte do grupo, mas o presidente do Botafogo disse que ele só está treinando, que ele não joga há muito tempo. E não, a princípio ele não está nos planos do Botafogo. Mas o Botafogo, o fato é que o Botafogo não tem nenhum lateral direito também. O próprio Jair Ventura comentou disso, dessa dificuldade, que ele não tem lateral, já que o Luiz Ricardo se machucou ano passado, depois o Jonas e por último agora o Marcinho. Até o Marcelo, que jogou improvisado, ele também se machucou, mas o Marcelo já está voltando ao treino. Marcelo, inclusive, foi o último a entrar aqui no campo, aqui do Nilton Santos, no campo anexo. Botafogo treinou no campo anexo. O Marcelo que está sendo acusado, suspeito de ter agredido a namorada na semana passada. Então ele foi o último a entrar em campo, enfim, né? E no Botafogo ninguém está querendo comentar muito o assunto. Esse é um assunto da polícia. A polícia, inclusive, deve intimá-lo para depor sobre essa acusação e deve, inclusive, também pedir as câmeras de General Severiano onde teria ocorrido essa agressão. Agora, o Jair Ventura falou sobre esse novo estádio não ter ganho um clássico ainda esse ano, o Botafogo ainda não ganhou o clássico, e ele falou sobre esses tabus que costumam falar sobre não ganhar clássico e não ganhar em certos jogos.
Gente, a gente não ganhava no Mineirão há 13 anos. Ah, o Botafogo não ganha com a camisa B há 13 anos, jogando com a meia cinza. Vai ter sempre um sinal, não tem jeito. Se a gente ficasse fora, é o Fantasma 2014, vai ficar em décimo de novo, tá fora. Vai ter sempre um sinão. O sinão hoje é que a gente ainda não ganhou clássico. A gente quer ganhar. Mas aí daqui a pouco ganha e vocês vão ter que elaborar outra pergunta. Tomara que acabe logo domingo. Vamos ver o que vocês vão tentar me pegar aí.
Tá aí, vamos ver se domingo finalmente o Jair Ventura ganha seu primeiro clássico este ano. O Botafogo, como a gente já comentou em outra ocasião, não ganhou um clássico aí, né? Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Fluminense e empatou em 0-0 com o Vasco. Vamos ver domingo, Rui Fernando.
É isso aí, vamos esperar para ver o que acontece e o que você vai destacar do Botafogo a partir de 1 da tarde, Rodrigo Ricardo.
Camilo não treina e Jair Ventura não esconde que deve escalar um time misto para o clássico Vovô, Rui Fernando.
Legal, daqui a pouquinho tem Rodrigo Ricardo de volta aqui no Bate-Bola, 12:40. Pois é, o adversário do Botafogo é o Fluminense no clássico do próximo domingo. Aliás, para você, ouvinte do Bate-Bola, qual vai ser a final da Taça Rio? Quem estará? Quais são os dois times que estarão na final da Taça Rio? Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp no 21 99784-9503, 21 99784-9503, o WhatsApp do Bate-Bola, ainda pelos telefones 21 217-6918, 21 217-6918. 19. Bom, o Fluminense, o Abel vai decidir ainda qual a equipe que vai escalar para esse jogo clássico de domingo contra o Botafogo. Mas pelo que ele tem falado, né? Ontem, aliás, não teve janela para a imprensa. Ninguém ontem concedeu entrevista no Fluminense. Hoje o treinamento é à tarde, ontem foi à tarde, hoje vai ser à tarde de novo. Quer dizer, sonoras, enfim, entrevistas somente a partir da tarde de hoje. Mas a gente conseguiu ter aí uma palavra do Henrique Dourado, né? Principalmente pelo fato de estar todo mundo elogiando, né? É o Wendel que entra, jovem, 19 anos, e entra com personalidade. Os meninos que estão se destacando no time do Fluminense, como o próprio Léo Pelé, o Richarlison, enfim, jogadores recentemente lançados pelo técnico Abel Braga no time principal e que estão dando conta do recado. O zagueiro, aliás, o atacante Henrique Dourado considera que o coletivo é o forte no tricolor.
Olha, eu acho que o empenho da equipe, né, o coletivo, a gente tem frisado muito isso, que um jogador não ganha nada sozinho. E quando o coletivo está bem, o individual de cada um aparece. Então, acho que isso, esse respeito também que criou nesse grupo tem sido diferente também. Nós sabemos que não vai ser só coisas boas quando tiver uma adversidade, algum obstáculo que vai acontecer. Nós temos que estarmos blindados, preparados, porque a cobrança vai existir. Nossa equipe ainda é uma equipe muito jovem. Então, a gente tenta passar para os mais novos que, quando tiver esse obstáculo, a gente sabe que a cobrança vai ser grande, mas, como eu falei, a gente está trabalhando muito e colhendo os frutos aí. Espero que continue.
Tá aí então o atacante Henrique Dourado, o ceifador, o degolador do ataque do Fluminense, aliás, o artilheiro do time na temporada 2017. Aliás, por falar em artilheiro e gols, daqui a pouquinho o ataque tricolor demolidor vai ser o destaque do Fluminense a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola, 12:43.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Chegando com ele que não deixa dúvida. Aí, Jorgeão, Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense. Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Olha, uma avaliação, né, desse jogo e dessa rodada da Taça Rio, ela, mesmo que eu fale aqui da importância da rivalidade, das equipes que estão envolvidas, né, tanto Botafogo como Fluminense, como Vasco, como Flamengo, eu nunca chegaria nem próximo da questão que envolve a motivação do torcedor. O torcedor se move, né, quando ele percebe que há uma disputa importante, onde ali está se jogando realmente um campeonato, né, uma taça, né, de valor. O que aconteceu nesse campeonato, especialmente no campeonato carioca desse ano, foi a desglamorização, né, do campeonato. Não sei se essa palavra existe, mas acho que dá para entender. O campeonato sempre foi muito... um campeonato sempre foi muito competitivo, charmoso, como a gente acostumou a chamar, como a imprensa, né, acostumou a chamar, com esse glamour. E ele, gradativamente, ele foi perdendo essa sua qualidade para ficar um campeonato onde você tem uma decisão de Taça Rio esvaziada. Hoje aqui, você, Rui, né, Astrid, Luiz, né, Borges está aqui com a gente também. Se eu te perguntar, quantas pessoas vão estar presentes nesse jogo?
Quantas? Fiz essa pergunta ontem para o André. André falou 5.200, não esqueci não, hein, André.
5.200. Então é isso que acontece. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. O André, a expectativa do André é semelhante à minha.
Eu achei muito otimista.
Pois é. Mas mesmo se você falasse, se eu dissesse aqui 10 mil, é muito pouco para um jogo, né, que envolve Fluminense, Botafogo, né, ou que fosse Flamengo e Vasco. Enfim, é um jogo esvaziado, que pode dar 5 mil, 6 mil, 7 mil, não vai sair muito disso, né, a gente pode errar aí por algumas centenas, mas não vai sair muito disso, até chegar a parte que realmente interessa, que é o Carioca, que dependendo do que acontecer nessa, porque como tem outras disputas, as equipes não vão ser as titulares, não estaremos os melhores jogadores em campo. Então, o torcedor que sua para ganhar o seu dinheiro, né, trabalhando nesse país, né, em que, né, quem trabalha honestamente tem dificuldades para ganhar dinheiro, não vai usar nessa hora, vai esperar um momento onde ele possa ser valorizado, onde ele possa realmente pagar e receber, em troca disso, qualidade, né, daquilo que ele está pagando.
É isso, a opinião com Jorge Ramos. Agora quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Quer mudar, André? 5.200? Quer arriscar outro número ou vai manter? Beleza, tudo bem, Andrezão? Boa tarde.
Fala, parceiro Rui, boa tarde a você, os amigos. Beleza. Do Bate-Bola. Não, vou permanecer com a minha, com a minha com a previsão. É, vou permanecer com a previsão, que eu acho que esse agora eu consegui descobrir um dado importantíssimo para o torcedor, para esse jogo, Rui.
Qual, hein, cara?
O medo de briga, de torcida, estádio lotado, tá aí, ó. Grande oportunidade pro cara levar o filho, levar a família, jogo esvaziado. Quem não tem oportunidade de ver um clássico, o filho vai ver um clássico. Quer dizer, a simbologia é mais importante pro pai e filho estarem juntos no estádio de um jogo do que propriamente dito o que a importância do jogo tem. Então tá aí uma boa oportunidade pro cara levar a família para ver o jogo, já que o estádio não vai estar cheio.
É, tá certo então. Legal, André. A participação do André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, 12:47.
Momento Estádio.
Agora quem chega é ela. Astrid, quer dizer então que medalhistas olímpicos da natação querem reerguer a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos?
Exatamente, Rui Fernando. Nesta sexta-feira, 13 dos 14 medalhistas olímpicos da natação brasileira lançaram uma nota conjunta se colocando à disposição do atual interventor da Confederação de Desportos Aquáticos, Gustavo Lix, na tentativa de reerguer a entidade após os escândalos dos últimos meses que culminaram na prisão de dirigentes. Tem uma nota. Os medalhistas olímpicos de natação vêm se manifestar preocupados com o grave momento que atravessam os esportes aquáticos em função da intervenção na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e prisão de seus diretores. Na certeza que a nossa comunidade é forte e resistente, ou melhor, resiliente, como são os nossos esportes aquáticos, queremos nos colocar à disposição do interventor, senhor Gustavo Lix, para colaborar com o reerguimento da nossa confederação, que precisa de eleições mais democráticas e legítimas, com a maior brevidade possível. Assinaram essa nota Poliana Okimoto, Thiago Pereira, César Cielo, Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edivaldo Valério, Carlos Jaime, Ricardo Prado, Marcos Mattioli, Jorge Fernandes, Ciro Delgado, Gian Madruga e Manuel dos Santos.
O Rui?
Sim,
Luiz. Só complementando a informação da Astrid, a gente lembra que está no site das rádios EBC, radios.ebc.com.br, a entrevista exclusiva que a nadadora Joana Maranhão concedeu para o Carlos Borges e Jorge Ramos ontem no programa No Mundo da Bola, na qual ela falava exatamente isso que a Astrid está falando, que os atletas precisam se unir, que esse é o momento dos atletas. Quem quiser ouvir, passa lá no site, que ela está lá completinha.
Tá certo, então tá aí o convite, Joana Maranhão, no site das rádios EBC. Sim, o Astrid, Correios encaminham rescisão de contrato com a CBDA. Todo mundo pulando fora.
Desfazendo aí um casamento. Ninguém quer ver seu nome ligado à falcatrua.
Exatamente.
Não quer. E está se desfazendo um casamento aí de 26 anos. Nesse período foram 10 pódios em Jogos Olímpicos, 162 medalhas em Pan-Americanos e 27 campeonatos mundiais nas várias modalidades. Ele é o maior patrocinador da natação, encaminhou, carta, rescindindo o contrato para a Confederação de Desportos Aquáticos após o evento das prisões da entidade, de dirigentes da entidade, e denúncias de superfaturamento, fraude, falta de repasses de recursos e atletas e outros fatores. Ninguém, como eu disse, quer ver seu nome ligado a falcatruas. E o que acontece? A partir do momento em que uma entidade do governo, que é o Correio, ele está patrocinando uma entidade dessa, todos os seus dirigentes são considerados funcionários públicos Daí está dando esse imbróglio todo aí. Realmente tem que ser esclarecido. E se catucarem, eu vou falar um negócio para vocês. Se catucarem, não é só taekwondo, esgrima, CBDA que
tem
vai
mais,
dar
problema. Né? Então, agora tá na hora de catucar.
Se mexer, não, né? Vai feder bastante.
Eu acho que sim. Esse é o momento.
Então tá na hora, então.
Temos que limpar isso. É. Ninguém aceita mais esse tipo de coisa.
Tá certo.
Durante 30 anos, vamos colocar assim, na CBDA, aconteceu esse tipo de coisa. Não pode mais.
É verdade.
Hoje de manhã, estávamos comentando lá na nossa redação, que é o Esporte Rádio e TV, que o Quaraci não era assim. Ele, quando assumiu a CBDA, o objetivo dele era outro.
Era bem intencional.
O trabalho dele era outro. E depois, no meio do caminho, mudou.
É difícil. Tá bom, então, Astrid, o que você vai falar dos esportes olímpicos e paralímpicos?
Ah, nós vamos destacar aí o futebol feminino e também esse top 10 do judô brasileiro que está tinindo.
Notícias boas, então, na segunda meia hora aqui do Bate-Bola com Astrid, meio-dia e 51. É, rapaz, agora é o futebol mineiro, com o hino do Cruzeiro, tá chegando ele, o repórter de peso. Fala aí, Brunão.
Olha só, Rui, nesse fim de semana, a bola rola para a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro de Futebol. Cruzeiro, Atlético e América já se garantiram nas semifinais. O RT, Caldense e Tombense brigam pela última vaga. A novidade da rodada do Mineiro vai ser a volta do goleiro Fábio na meta cruzeirense. O Fábio ficou quase 8 meses parado devido a uma lesão no joelho direito. O técnico Mano Menezes falou sobre esse duelo pela posição de titular no gol da Raposa entre Rafael e Fábio.
O retorno do Fábio após a lesão é um retorno tranquilo, e eu disse isso a ele, que a gente só pôde fazer com essa tranquilidade exatamente pelo desempenho que o Rafael teve. Se ele não tivesse tido um bom desempenho, nós talvez teríamos até que precipitar a volta do Fábio, o que seria ruim para todos nós. Quando o Fábio começar a atuar, e isso vai acontecer no domingo pela primeira vez, eles vão se colocar, né, para análise técnica do treinador. E a partir daí nós vamos tomar as decisões que a gente tem que tomar tranquilamente, como tem que ser, né, respeitando tudo e a todos.
Tá, então, o técnico Mano Menezes, os jogos da 11ª rodada do Mineiro, Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares, América de Teófilo Otoni e Tricordiano, Caldense e Atlético Mineiro, Uberlândia e Tupi, América, o da Capital e o Vila Nova de Nova Lima, Tombense e URT de Patos de Minas, o Fernando.
Legal, valeu então, Bruno Mendes, meio-dia e 53. É, e amanhã tem Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maraca, bola rolando às 18h30. E você vai ficar com a emoção, com ele, o que inflama a galera. Ricardo Mazzella. O que não deixa dúvida. Jorge, o repórter maneiro.
Rafael,
e no plantão, quem manda legal.
Ferreira.
E é ele quem destaca o Vascão. Fala aí, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando, falando do Vasco. O time se prepara para esse jogo contra o Flamengo pelas semifinais da Taça Rio. E, Rui Fernando, voltamos àquele velho papo. Eu lembro do nosso querido Alberto Léo falar, quando no Mundo da Bola era exibido, aqui no Rio de Janeiro também, às 8h, ele relembrava o João Sadam dizendo que futebol é muito bonito, mas é muito repetitivo. Parece o Bolero de Ravel.
Uhum.
Muito bonito, muito legal, mas sempre repetitivo.
Fala mal do Bolero de Ravel.
Calma, a música é bonita, mas é repetitiva. Mas
fala mal dele.
Tá bom, gente, calma. O que eu quero dizer com isso? Porque, novamente, o assunto é, os jogos da Taça Rio valem alguma coisa ou não valem nada? Pelo menos valem uma grana.
Certo.
Pelo menos valem uma grana. Para efeitos de semifinal do Campeonato Carioca, quase não valem absolutamente nada.
É.
Só vai valer a tacinha ali
tá
e um pepezinho no bolso da galera. Só
e
que o goleiro.
Pepezinho caído, hein?
Pepezinho não caindo, mas dá para fazer alegria na galera. Varia muito a minha alegria, Street. Esse pepezinho aí. A nossa alegria. Deixa a galera aqui, minha, do Vinícius Sampaio, do Borges, tá aqui, todo mundo faria alegria. A gente dividido, André também, o Bruno, a gente divide isso aqui, todo mundo fica feliz. Mas o Martin Silva, ele fala dessa situação, que é você ter um Flamengo e Vasco, que na prática não vale nada. É isso aí, Martin Silva.
Não, acho que não, porque o clássico siempre traes esa responsabilidad de victoria, de mucho por detrás de ese juego, y también que es una decisión. É claro que esta Taça Rio não vai definir nada, mas tem uma taça em jogo e quando você está aqui no Vasco tem a obrigação de brigar pelo título.
Tá aí o Martin Silva dizendo, tem obrigação de brigar pelo título. E, na próxima, e no próximo bloco, Rui Fernando, tem velho conhecido de Vasco e de Flamengo que pode ganhar uma vaguinha no time da Cruz de Malta, hein?
Legal, valeu então. Daqui a pouco aqui no Bate-Bola, meio-dia e 56. É o Mengão, destaque de agora, o Flamengo, né, que vai fazer aí pelo menos a tendência para esse jogo de amanhã pela Taça Rio semifinal, a entrada do Donati na zaga, né? A galera do Mengão já vinha reprovando há algum tempo o Rafael Vaz, portanto tem treinado durante a semana o Donati ao lado do Hever, e essa é a tendência para o jogo de amanhã com a mudança na zaga rubro-negra. Os jogadores do Flamengo, o William Arão, por exemplo, fala agora como que o grupo está trabalhando, né, convivendo com o momento difícil que atravessa o Rafael Vaz.
Não, a gente conversa assim como a gente conversa com todos, né, um papo agradável e tranquilo, me dando força para ele, porque a gente sabe que se ele não fez uma boa partida domingo, independente, né, tá todo mundo junto com ele, todo mundo sabe que às vezes um jogador não faz uma boa partida, né. Mas o grupo tá unido, tá junto com ele, enfim, a gente sabe que às vezes não estamos nos nossos melhores dias, mas a gente tá unido e sabe da importância que ele tem pro grupo e pro time.
Legal, portanto, aí o William Arão, o cara que tá fazendo gol de cabeça beça, o cabeça de área do rubro-negro carioca. Bom, o Zé Ricardo, daqui a pouquinho a gente vai, evidentemente, saber qual time que ele vai confirmar, né, para o jogo de amanhã, né? Oficialmente ele ainda não confirmou o time, mas a tendência é que o Flamengo vá a campo com o Muralha, o Rodinei, o Hever, o Donati, o Trauco, o Márcio Araújo, o William Arão e o Diego, o Everton, Gabriel ou Berrio e o Guerreiro. Esse deve ser o time do Flamengo. Flamengo e Vasco amanhã, hein, André Luiz Mendes?
É pau com formiga, né, Rui? É 100 mil volts aí. O clássico é clássico, não importa com time titular, reserva. É muito difícil um prognóstico no clássico, porque o papel não ganha jogo, né? No papel, a gente vê que o Flamengo tem um elenco melhor do que o Vasco. Mas o Abel tá aí para desmentir tudo isso, porque faz do time do Fluminense, que não tem grandes estrelas, um conjunto da obra muito bom. Então, é isso, o Flamengo tem o Diego, o Vasco tem o Nenê e, para a torcida rubro-negra, graças a Deus, todos vão guardar os remédios para botar debaixo da língua, porque o Homem-Granada está no banco, que é o Rafael Vaz.
O Homem-Granada está no banco. E o Donati entra, hein, Jorge?
Pois é, o Donati entra, ganhou essa vaga, obviamente, nos treinamentos. O Rafael Vaz vinha apresentando altos e baixos e tal, teve um momento melhor. E agora o Donati tem essa postura. Eu acho que quem vai ganhar esse jogo vai ser o técnico. Aquele técnico que menos inventar vai ganhar esse jogo. Ou o Milton ou o Zé Ricardo. Né? O Milton
está mais prudente. Então o Vasco vai vencer o jogo.
Pode ser, André.
Aguardemos a segunda-feira.
Você foi mais longe um pouquinho do que eu.
É isso, e você ligado aqui no Bate-Bola. E para você, hein, ouvinte, qual vai ser a final da Taça Rio? Quem vai chegar lá? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Quais os dois que estarão lá no outro domingo na final da Taça Rio? Você manda sua mensagem pra gente aqui no Bate-Bola Nacional. A mensagem de áudio ou de texto aqui no Bate-Bola e você participa. Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa.
Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você, no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço, como diz a Astrid, muita organização. Bom, olha aqui, no Bate-Bola, você também agora pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, valeu aí, boa tarde pra você que chega agora, pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril de 2017, é sexta-feira, hein, galera? E o Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Bruno Mendes, do Lincoln Chaves, do Luiz Ferreira, do Rui Fernando e da Astrid Nick. A produção é do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência é do Otávio Previd. O Magrão, agora 1:01.
Momento Estádio.
É, a Astrid vai chegar aí, já vai abrir a segunda meia hora com o Momento Estádio. Ô Astrid, seleção feminina conta com o retorno de Marta e Cristiane amistoso contra a Bolívia?
Exatamente, e essa felicidade aí é estar presente lá em Manaus e ter treino aberto com a torcida, que doou 1 quilo de alimento não perecível na tarde desta quinta-feira para assistir ao treino e prestigiar as jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E que vai fazer aí o amistoso com a Bolívia no domingo às 8:30 da noite, lá na Arena da Amazônia. Sobre essa presença da torcida, a lateral Tamires destaca para a gente.
Ah, foi muito bom para a gente, né, sentir essa energia da torcida. A gente sabe que eles têm nos apoiado bastante, é a terceira vez que nós estamos aqui. Tivemos na Olimpíada, o ano passado no torneio internacional e agora a gente está aqui para disputar esse amistoso. Então a gente está muito feliz de estar retornando a Manaus, que a energia é muito positiva aqui e a gente sabe que a torcida apoia bastante.
As atacantes Cristiane e Marta, meu caro Rui Fernando, e ouvinte retornam à Seleção Brasileira de Futebol Feminino depois das Olimpíadas do Rio. As duas atletas comemoraram esse retorno e aproveitaram para se ambientar com a nova comissão técnica. A Marta destaca também o assunto para a gente.
Olha, está sendo tudo novo, né? A gente esteve aqui nas Olimpíadas, mas foi muito rápido. E a maioria das meninas que vinha jogando desde o começo das Olimpíadas não atuaram todas naquele jogo. Eu joguei bem pouquinho, então ficou aquele gostinho de quero mais, né? No final do ano, as meninas tiveram um torneio aqui e eu não pude estar junto com a seleção. E foi a primeira vez, o primeiro contato com a professora Emily. E aí, estou usando essa oportunidade para, né, conhecer toda a comissão, conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido, qual o objetivo. É sempre chegar com muita força nas competições, mas a gente sabe que cada treinador tem um método diferente de trabalhar. E está sendo legal para mim para poder conhecer, né, a forma de trabalho aqui e me encaixar o mais rápido possível.
Certo, Rui? É,
certo, tá.
Marta,
então,
como
Marta
sempre, falando bem, direitinho. A Tamires também já está no caminho certo.
É,
eu
legal.
Gosto de cobrir a seleção brasileira, elas são muito bem preparadas.
Verdade. E a seleção com a Marta, né? A Marta, que é essa jogadora fantástica, né? Que nós temos no futebol feminino, não só brasileiro, mas mundial, né?
Concordo plenamente.
É verdade. Bom, o Astrid, Brasil tem 9 judocas no top 10 no ranking da Federação Internacional de Judô?
É, e a seleção brasileira de judô está tinindo. Encerrou a maratona de competições no primeiro trimestre, agora de 2017, com saldo positivo no ranking mundial. E foram 12 eventos internacionais de janeiro a março. Muita coisa, viu? Tinha gente emendando. Era um final de semana, no meio de semana viajava, já se ambientava, já estava no outro. E com os resultados obtidos, agora nós temos 9 atletas no top 10 de suas categorias e 3 no top 3. As melhores brasileiras no ranking mundial são Rafaela Silva e Érica Miranda, as duas ocupando a segunda colocação nos pesos leve, 57 quilos, e meio leve, 52 quilos. Depois vem Vitor Penalber, com o número 3 do mundo, no meio médio masculino, 81 quilos. Maria Portela, número 5 do mundo, médio feminino, 70 quilos. Eric Takabataki, 60 quilos em sexto. Rafael Silva, mais de 100 quilos em sexto. Davi Moura, mais de 100 quilos em sétimo. Maiara Aguiar, que ainda não competiu esse ano, mas está em sétimo lugar. E Maria Sueli Altman, mais de 78 quilos em nono lugar. A próxima competição da Seleção Brasileira de Judô será o Campeonato Pan-Americano da cidade do Panamá, que acontece de 28 a 30 de abril e dá até 700 pontos ao campeão no ranking. E o Rui Fernando, me despedindo, uma matéria que não estava, um assunto que não estava, mas vou deixar alinhavado porque vou pesquisar mais. Soube agora por um companheiro aqui, o Faccioli, que o Rio de Janeiro vai sediar Jogos Olímpicos de Masters.
É uma tem data? Não tem.
Né? Vou apurar os dados. Tá. Segunda-feira eu trago mais detalhes, ou eu ou o Wagner. E é uma competição, é um o Masters, ele é mais levado e encaminhado a ele pelo Jean Madruga. A gente vai apurar tudo isso. Perfeito. Aí para vocês.
O Astrid, amanhã tem estádio e domingo tem papo firme.
Amanhã tem estádio às 15h, comigo com Wagner Gomes. No domingo, na pré-hora do show de bola nacional, nós temos o Era Uma Vez no Futebol, eu e Mário Silva, em seguida emendamos com o Papo Firme. E essa semana vamos ter Jorge Ramos, Rui Fernando, já estou escalando vocês aqui no ar. Jorge Ramos, Rui Fernando e Valdir Luiz.
Tá fechado. Valeu, você é a garota Papo Firme. Aquele abraço. Valeu, Astrid. Bom final de semana para você. Tem estádio amanhã, domingo tem Papo Firme com Astrid Nick. Você ligado, 1:07. Domingo também tem Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo, com Carlos Borges, Valdir Luiz e toda a seleção nacional do rádio, com Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo, com Bruno Mendes no plantão da informação. De novo, vamos lá, voltamos ao estádio Nilton Santos, o Fogão treinou pela manhã, e o Rodrigo Ricardo traz outras informações do Alvinegro. Fala aí, Rodrigo.
Fernando, Hoje a gente conseguiu acompanhar um pouco do treino. Em determinado momento, para variar, o Jair Ventura fechou o coletivo. Mas o que a gente pôde observar, dois fatos que chamam a atenção dos jornalistas. Primeiro foi o Camilo. Ele foi até o estádio Nilton Santos, mas não subiu para treinar. E depois a gente até perguntou para o Jair Ventura se isso significava que ele seria poupado. E o Jair Ventura, para variar, fez jogo duro, disse que não quer dizer nada. Enfim, ele não quis entrar em detalhes. E outra coisa que chamou a atenção no treino foram algumas umas conversas assim, um pouco mais agitadas. Primeiro chegou o Jefferson gesticulando muito diante do Jair Ventura, depois do Cearense, depois o Roger. E o Jair Ventura disse que ia ser natural, mas o que está entre os colegas, a suposição é que é conversa. Primeiro de jogo, de posicionamento, quem vai jogar. E também quem vai viajar e quem vai ficar, porque tem essa questão também, porque caso o Botafogo chegue à final, um grupo vai ter que disputar a final da Taça Rio no outro domingo. E o Botafogo vai viajar na terça-feira, dia 11, e depois que jogar no dia 13 com o Atlético Nacional, vai direto para o Equador para jogar com o Barcelona de Guayaquil no Equador. Então está especulando que está gerando assim um mal-estar, porque na verdade todo mundo quer jogar e principalmente participar da Libertadores. O Jair Ventura, para variar, despistou na coletiva, não quis entrar nesse mérito, mas falou com a gente sobre outro problema que ele tem enfrentado, que é a questão de improvisar. Tem que improvisar, Jair Ventura?
Do cara fora da posição, mas quando eu usei um zagueiro ali, ele tinha a função de lateral. Ele é de ofício um zagueiro, mas quando você bota ali, ele é um lateral. Como o Júlio Santos jogou no Vasco agora como zagueiro, é um volante jogando de zagueiro ali, ele tá de zagueiro. Não tá com cinco volantes, se estiver jogando com mais quatro. É um cara adaptado em outra função. Mas no sistema mesmo de três zagueiros, assim, e de repente liberar os alas, como nós encontramos o Colo-Colo, que foi muito difícil também, eu acho interessante, mas é uma coisa que requer muito tempo para treinar, e a gente, nessa correria, a gente não tem. Acho que isso seria uma coisa a longo prazo, mas por um momento não penso. Não é uma coisa que eu possa vir a fazer. Ano passado a gente jogou em mais de cinco sistemas diferentes, nenhum momento com três zagueiros, mas com sistemas diferentes, mas não é uma coisa que pessoalmente eu gosto muito não.
Tá aí o Jair Ventura falando sobre as improvisações, os sistemas táticos que ele tem variado. Isso também porque ele descartou que jogar com três zagueiros é muito difícil. Se jogar com três zagueiros, esse terceiro zagueiro, na verdade, vai jogar de lateral, como
Foi o caso do Marcelo, que está voltando e talvez possa já voltar agora domingo, se não domingo, na quarta-feira, contra o Atlético Nacional da Colômbia. Atlético Nacional da Colômbia, que está entre os primeiros do ranking aí na América do Sul, entre os clubes, Rui Fernando, e preocupa o Botafogo.
Tá bom, Rodrigo, valeu aí pela sua participação mais uma vez no estádio Nilton Santos, trazendo direto ao vivo a informação em cima do lance. Um abraço.
Um abraço.
Tá bom. Então o Botafogo, portanto, tá aí o Jair, né, que teve que improvisar em determinados momentos, como na lateral direita, mas é aquela tal história, para improvisar, como disse o Jair, tem que treinar primeiro, ele não tem tempo.
É, esse é um problema do calendário do futebol brasileiro, tempo para treinamento. Isso nenhuma grande equipe tem. O Botafogo ano passado teve vários jogadores machucados também e muitas vezes aconteceram improvisações. Esse ano não tem sido diferente, tanto que agora tem essa notícia, né, do desligamento do médico.
Isso.
Do Botafogo, porque...
É, porque muitas contusões.
Muitas contusões e alguma coisa, alguém pagou o pato, né? Vamos ver se...
Sobrou pro médico.
Se acertaram aí na demissão do médico. É. O Jair, ele tem uma capacidade muito boa de enxergar...
Foi o doutor Luiz Fernando Medeiros.
Doutor Luiz Fernando Medeiros.
E vai assumir o doutor Grangeiro, né?
É.
Oficialmente será anunciado amanhã, como disse o Rodrigo Ricardo aí na primeira participação.
Agora vamos ver, né, que vai mudar nessa situação. O fato é que o Botafogo, improvisação é com o Botafogo mesmo, porque principalmente ali na zaga, nas laterais, o Botafogo tem feito utilizado muitos jogadores e muitas vezes improvisados. E o Jair consegue muito bem perceber essa situação. O Jair é um treinador que tem muita boa visão. Essa questão desse... Eu não sei o que houve, né, dessa falação, o Camilo chegou, não treinou. Pode ser que o Camilo não vá para o jogo. O Camilo, inclusive, é um jogador que não tem feito boas atuações. Ele, em relação ao ano passado, caiu a sua produtividade na equipe.
O cabelo está maior.
O cabelo cresceu, mas o futebol encolheu. Então o Camilo pode ser, esteja fazendo uma recuperação física para poder até estar na Libertadores. Talvez o Camilo não vá para esse jogo contra o Fluminense.
Legal, você ligado aqui no Bate Bola Nacional, curtindo o Bate Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, também na internet, no radios.ebc.com.br. E para você, ouvinte do Bate Bola, para você, quais os dois clubes que estarão na final da Taça Rio, hein? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Quais os dois da final? A mensagem para o 21997849503 ou ainda pelos telefones 21-21-76918 e 21-76919.
Tem Luiz. Corneta.
Tem corneta? Então, tem cornete. Corneta.
Mandando um abraço pro meu amigo Matheus Frigos, aqui, morador de Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Ele diz... Ó, gente, a corneta dele, tá? Que ele diz que vai dar Fluminense e Vasco na final e Flusão campeão da Taça Rio mais uma vez.
Tá animado, então. Pois é.
Tá animado. Não vou dizer que ele falou do Vasco aqui, não. Depois eu falo.
Tá certo. Ele tá na escuta também, ligadinho. O Zé Amaro, né? O Zé Amaro também tá ligado.
Sempre,
né?
Ligadinho.
Valeu. Tá certo. É você ligado também aqui no Bate Bola 1:14. Olha, o técnico Abel Braga, né, assumiu o Fluminense e todo mundo lembra que ele, no ano passado, em dezembro, dizia: o Fluminense precisa mudar a maneira de estar em campo, né? Da atitude dos jogadores, porque o time andava sem alma. E hoje o Fluminense demonstra um comportamento completamente diferente do fim do ano passado. E o Tricolor, nas últimas seis temporadas, desde 2012, nesse ano, em 20 jogos, o ataque do Fluminense nos últimos seis anos é o ano que o Fluminense mais marcou gols. Quer dizer, que tem a melhor média de gols em 20 jogos, fez 46 gols. É uma média realmente muito grande para um ataque, principalmente de garotos, né? O Fluminense está cheio de garotos no time. E para o torcedor, para o ouvinte do Bate-Bola ter uma noção, em 2012 o Fluminense fez 34 gols em 20 jogos. Em 13, 32. Em 14, 41. Em 15... 35 e em 16, 36. Lembrando que em 12, 13, 14, 15 e até o meio praticamente do ano passado, o Fred jogava nesse ataque, hein? Então, sem o Fred, nesse ano o Fluminense já fez mais gols do que quando tinha Fred no ataque, hein, André Luiz Mendes?
É, fase é fase, né? Cada capítulo do futebol, cada página é um capítulo, né? cada momento diferente. Teve um momento bom do Fred, que a gente fala assim, peraí, mas o Fluminense fez mais gol com o Fred, mas o Fred fez mais gols no Atlético que quando estava no Fluminense. É uma questão de posicionamento e colocação que muda de acordo. Não é todo dia que se tem cocada na vida e bugica e outras coisas mais, né, Rui?
Ceifador e outros.
É, na verdade, quando o Fred estava no Fluminense, o Fluminense
Ceifador mais... é bom, hein?
Mas em função do Fred, né? Então, agora não tem esse jogador uma referência, né? Até o Dourado um pouquinho, agora, esse ano passado, o Dourado foi muito mal. Não, mas o Fluminense distribuiu mais essa responsabilidade, por isso está fazendo mais gols e com jogadores diferentes.
Legal. 1:16. É agora a vez do Inter, o futebol gaúcho em destaque. Fala aí, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, nesta quinta-feira o Internacional venceu o Cruzeiro por 3-1 no estádio Beira-Rio, com dois gols de Brenner e um de Valdívia. Dão descontou para Celeste Gaúcho. Esse resultado, Colorado pode perder por até um gol de diferença, que chega às semifinais do Campeonato Gaúcho de Futebol. Jogos de volta acontecem nesse fim de semana, neste sábado, dois jogos, às 16h, na Arena do Grêmio, Grêmio e Veranópolis. Lembrando que no primeiro jogo o Grêmio venceu por 2-0, também pode perder por um gol de diferença. E às 19h, horário de Brasília, o Novo Hamburgo recebe o São José em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. O primeiro jogo, o Novo Hamburgo venceu por 1-0. No domingo, mais duas partidas. Às 11h, teremos o grande clássico Caxias e Juventude. No primeiro jogo, o Caxias venceu por 1-0 dentro do Alfredo Jaconi. Agora tem a vantagem do empate no Estádio Centenário. E às 16h, no Antônio Vieira Ramos, em Gravataí, o Cruzeiro enfrenta o Internacional. Conforme falei, o Inter ontem venceu por 3-1, pode perder por até um gol de diferença, que conquista a vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Inter quer o hexacampeonato gaúcho, viu, Rui Fernando?
1:17. É o Verdão Palmeiras, o destaque agora são as quartas de final do Campeonato Paulista, né? O destaque, as quartas do futebol paulista, e quem destaca é o repórter Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. O primeiro semifinalista do Campeonato Paulista vai ser conhecido hoje, às 21h. O Palmeiras recebe o Novo Horizontino no Pacaembu. O Verdão venceu o primeiro jogo por 3-1 fora de casa e, com isso, pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para a semifinal. O Novo Horizontino precisa vencer por ao menos 3 gols para seguir no Paulistão. Amanhã, 16h, o São Paulo reencontra o Linense no Morumbi, e a situação é parecida com a do Palmeiras. O tricolor avança até com uma derrota por um gol. Para eliminar o time de Rogério Ceni, o Linense precisa ganhar por 3 gols de diferença, pelo menos. Já no domingo, será a vez de Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto na Arena. No primeiro jogo, empate sem gols no interior paulista. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E como o gol fora de casa não é critério de desempate, só a vitória classifica qualquer um dos times. Por fim, Santos e Ponte Preta encerram as quartas de final na segunda, no Pacaembu. A Macaca venceu por 1-0 em Campinas e tem a vantagem do empate. O Peixe tem de vencer por ao menos 2 gols para se classificar. Vitória santista por 1-0, pênaltis.
Quem corre mais risco aí de ficar de fora é o Santos, o Peixe, hein, André?
Eu acho que quem corre mais risco aí é o Botafogo.
Não, o Campeonato Paulista, André. Campeonato Paulista. O Santos perdeu pra Ponte, né? E o Corinthians também, que empatou com o Botafogo, vai jogar em casa agora, a próxima partida, o jogo da volta. Mas o time do Santos vai ter que vencer por 2 gols, né? Perdeu 1-0 pra Ponte.
É, ele vai ter que fazer 2 gols, vai jogar no Pacaembu diante da sua torcida. Mas acho que o Santos tem time para fazer 2 gols na Ponte. Por isso que eu acho que a missão mais difícil de todas é a do Botafogo de Ribeirão Preto e é a do Linense. Aliás, a pior de todas é a do Linense. Depois vem a do Botafogo de Ribeirão Preto.
Ah, tá. Né? É que eu devo ter me expressado mal, André. Porque eu falei dos quatro grandes, né? Falei dos quatro grandes.
Ah, dos quatro grandes, a pior situação é do Santos, realmente. É mais difícil. Concordo com você, Rui. Até porque também não vai enfrentar nem Novo Horizontino, nem um time de pouca qualidade. A Ponte Preta mostrou que tem a qualidade e tem o William Potker, que é artilheiro do campeonato. Aí eu tô contigo.
Tá certo. Você ligado, 1:20. Agora é o Babi. O destaque aqui no Bate-Bola, as informações. Retorna com elas, Bruno Mendes.
Olha só, meu amigo Rui Fernando, nesse domingo a bola rola, maior clássico do futebol baiano. Bahia e Vitória jogam na Arena Fonte Nova a partir das 16h, em jogo adiado pela 10ª rodada do Campeonato Baiano. Na realidade, a não ser pela rivalidade, o jogo não vale absolutamente nada, já que as semifinais do Baiano já estão definidas. Mas vale a motivação de vencer o maior rival e também invencibilidade, pois tanto os rubro-negros quanto os tricolores ainda não tiveram gostinho da derrota no estadual. Pelo lado do Vitória, time de melhor campanha nessa primeira fase, o atacante Paulinho, jogador emprestado pelo Flamengo, fala do atual momento dele no Leão do Barradão.
Feliz pela confiança do Argel, acho que eu venho demonstrando isso nos treinamentos, nos jogos que eu entro jogando e que eu entro no decorrer das partidas. Então acho que estou muito feliz, acho que estou com 19 jogos aí seguidos, só fiquei fora do primeiro e pretendo ficar assim até o final do ano. Acho que um atleta profissional, acho que participar de todas as partidas é sempre bom, então espero continuar assim. Espero também poder continuar com a confiança do Argel, sempre dando o meu melhor para ajudar a equipe.
Pelo lado do Bahia, o time que cresceu na parte final da primeira fase ficou com a segunda melhor campanha. O Meia Regis fala do clássico do próximo domingo.
Vai ser um jogo difícil, esperamos que a gente possa chegar bem preparado para conseguir esse triunfo. A nossa equipe é forte, né? E o individual aparece naturalmente. Então a gente tem que estar tranquilo e sabendo que a gente está fazendo um trabalho bem feito e não deixar que nada atrapalhe o nosso momento e nossa equipe vem fazendo dentro dos jogos.
Dois detalhes, Rui. As semifinais do Campeonato Baiano só começam no dia 16 de abril, passando esse fim de semana o outro. E num curto espaço de tempo, Vitória e Bahia vão jogar muitas vezes, pelo menos três, porque também estão classificados e vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Nordeste, Rui Fernando.
Legal, então. Valeu. Valeu, então, Brunão.
Um detalhe só, que o Argel estava sendo defenestrado pela torcida do Vitória e ele ganhou tudo. Não ganhou, não, mas estava sendo defenestrado. Agora está lá. Começou, né, o carinho do torcedor. É isso aí. Vida de técnico é assim.
Ô, Luiz Ferreira, e o Sport, ontem na Sul-Americana, arrebentou?
O Sport arrebentou e, Rui, abriram o bicicletário lá na Ilha do Retiro também. Porque o Diego Souza deu passe de bicicleta pro Fabrício marcar o primeiro, marcou um golaço de voleio o segundo, e o Richelli, numa belíssima cobrança de falta, fez o terceiro. Sport Recife 3, Danilo 0. Também pelas primeira fase da Copa Sul-Americana, a partida de volta acontece lá no Jardines del Hipódromo, no dia 11 de maio, Rui Fernando.
Esse gol do Diego foi de bicicleta ou de voleio?
Voleio. Foi lindo.
Bicicleta, ele fez bicicleta. O passe pro primeiro gol de cabeça.
O gol do Fabrício.
Eu fiz um assim. Do Richelli. Fabrício fez de falta.
Fiz um assim sábado.
É.
Voleio.
Tá certo. Sim, tá. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h24. É o Vascão, hein? Amanhã tem Vasco e Flamengo, é semifinal da Taça Rio, no Maraca. E você vai curtir a emoção com o locutor que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
O que não deixa dúvida.
Jorge.
O Maneiro.
Rafael Monteiro.
E o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Que manda agora o noticiário do Vascão.
Muita gente falando, Rui Fernando, sobre o Vasco. Assim como o Botafogo, o Vasco também não ganhou clássico. E o Martin Silva fala dessa situação do trem-bala da Colina pra gente.
Incomoda por ser clássico, pero incomoda porque é um time grande, você é competitivo e sempre quer ganhar o clássico. É claro que sempre tem um objetivo maior atrás, que é a briga pelo título, neste caso do Campeonato Carioca. Es claro que las próximas semifinales de Carioca son realmente los clásicos más decisivos de este primer semestre. Mas es claro que ahora, como falei anteriormente, tenemos una taza en juego y a gente quiere ir atrás de ese título. Y siempre ganando do Flamengo va a ser mejor.
Ganhando do Flamengo vai ser melhor. Olha a cornetada do Martin Silva. Quem deve ganhar uma chance no meio-campo do Vasco é o Andrezinho. Ele deve entrar no lugar do Kelvin. Ou seja, o garoto Kelvin pode ser barrado. Garoto, o jogador Kelvin deve ser barrado pelo Milton Mendes. A tendência é que o Vasco entre em campo com Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo Henrique, Jean Douglas, Andrezinho e Nenê. Muriqui, que vai substituir o Luiz Fabiano suspenso, já que o Thales também está lesionado.
Isso.
E Iago Pikachu.
Pikachu, até que tem jogado bem. O Martin Silva está muito otimista, ou Jorge Ramos?
Não, ele está... Não considero muito otimismo, não. Ele tem que ter com esse otimismo mesmo. Eu acho importante, né, que ele é uma referência na equipe do Vasco. E bom goleiro, né? Isso é muito importante. Esse jogo, esses últimos jogos, né, esses confrontos entre Flamengo e Vasco, tem dado muito o que falar. Teve aquele gol do Flamengo naquela final, né, que a bola... que o juiz deu que a bola não entrou, estava impedido, não estava impedido. Teve esse último jogo agora, que o pênalti que deu empate ao Vasco da Gama, no final a bola não bateu na mão do lateral do Flamengo. Então são jogos que sempre tem muita, né, ali, rivalidade e muita tensão. Isso faz com que o jogo cresça também. Mas vamos aguardar para ver quanto vai ter de torcedor nesse jogo do Flamengo com o Vasco. Eu estarei lá amanhã, inclusive, acompanhando e comentando.
1h27. Olha, duas boas notícias para a torcida do Flamengo. O Ederson, aquele mesmo, né, que está quase sempre machucado. Pois é, ele juntamente com o Conca, os dois estão voltando aos poucos. E hoje, pela manhã, o Ederson treinava faltas. Quer dizer, jogador aí tem uma expectativa, perspectiva de estar apto para jogar, pelo menos ficar à disposição do Zé Ricardo. E o Conca hoje treinou junto com os garotos do Sub-15. Então o Conquinha está aí já também se movimentando bastante para ter condições de vestir pela primeira vez a camisa do rubro-negro carioca, a camisa do Mengão, o Conca quase pronto para a estreia. E a boa notícia, quer dizer, boa e ruim ao mesmo tempo, ou ruim e boa, tá difícil de entender, mas eu vou explicar. Olha só, um representante da Trafic está lá em Barcelona, acertando a venda do Vinícius Júnior para a equipe catalã. E aí, o que que aconteceria? Justamente... o Vinícius Júnior renovaria contrato com o Flamengo. Essa é a ideia da diretoria atual e do próprio Vinícius Júnior. É continuar no Flamengo, renova o contrato, prorroga o contrato. O contrato é até 2019, prorroga até 2020, aumenta a multa rescisória. Hoje a multa são 30 milhões de euros. Essa multa, como ele vai ter um aumento salarial, vai aumentar consequentemente. E aí o Flamengo fica mais blindado em relação a ganhar uma grana boa, né, com a negociação do Vinícius Júnior. É ruim porque ele vai embora, uma hora vai ter que ir, apesar do contrato ser até 2020. A outra boa é que ele quer ficar, por enquanto. Ele tem 16 anos, por enquanto ele quer ficar, os dirigentes do Flamengo querem também que ele fique, e aí ele fica, estilo Neymar, né, que ficou um tempo no Santos, ganhou alguns títulos importantes, ficou e depois foi. E esse é o planejamento também para o Vinícius Júnior. Tá certo o planejamento rubro-negro, João?
Tá certo o planejamento rubro-negro, bem legal, né, dá mais amadurecimento ao jogador, renova o seu contrato, ganha também mais dinheiro depois, né, na hora da saída. E é isso mesmo, você até lembrou o caso do Neymar, que foi justamente dessa forma. Ele é um jogador promissor, tem tudo aí para se destacar. E não dá como para segurar o Flamengo, vai segurar um tempo
e depois
vai embora.
Ô André, reforça no campo e depois reforça o caixa.
É verdade, sem dúvida nenhuma. Vai botar no banco para dar um clima, depois vende, porque também não sabemos se vai explodir. E o Flamengo já morreu com muita granada estourando na própria mão. O morteiro estourou na mão.
Você tá bélico, hein, André?
Se eu fosse Flamengo, vendia logo também.
Você tá bélico, hein? Granada pra tudo quanto é lado. Tá bom então, André.
Tiro, porrada e bomba.
Valeu, um abraço pra você, bom final de semana. Valeu, Jorge.
Pra vocês também, fiquem com Deus.
Valeu, galera. Um Luiz Ferreira e toda a galera. Um abraço, Vinícius Sampaio, na mesa de efeitos. Pra você também, ligado aqui no Bate-Bola, que termina neste final de semana, as semifinais. Taça Rio, tem Flamengo e Vasco amanhã, domingo, Botafogo e Fluminense com toda a seleção nacional do rádio. Termina aqui o Bate-Bola, segue a programação da Nacional. Tchau!